No Ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Seja bem-vindo ao Pai Tropical, dificuldade é lockdown. Discriminam qualquer ser que não tiver valor real. Falou em falar real, é comigo mesmo tal. Governo desgovernado, comandado por boçal. Uau! É o baque, quem mata mais os moradores de rua. A polícia, a fome, o crack, o frio, a chuva, o pó. Meu truto, inverno, tá vindo ali. Doi, casacos e luvas, chapa. Alimentar o morador tá hard. O frango tá caro, que ainda tem papelão na carne. A cidade tá em greve, a situação tá grave. Playboyzão comprando debaixo da ponte. À tarde, eu ajudo a maneira correta, ajudando o morador de rua, favorecido, braço de comida, um trocado, casaco, meu mano, pra não passar batido, divino, além da loucura, não interfere, é zona oeste, com a DL, vai.
E por onde eu andei, as ruas sabem, meu amigo é um cachorro.
Muito bem, com o rap de protesto do Costa Gold, iniciamos mais um observatório do terceiro setor, o olhar da cidadania. Quando se observa um morador de rua, você se perguntou o que leva tantas pessoas a essa situação? Qual é o motivo? E por que a sociedade ignora esses seres humanos? Questões como essa serão debatidas no programa de hoje, sobre pessoas em situação de rua. Em 2015, de acordo com o Censo da População em Situação de Rua na cidade de São Paulo, feito pela FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, registrou 15.905 pessoas em situação de rua. Desse total, 8.570 encontravam-se nos serviços de atendimento. 7.335 foram contatadas nas ruas e espaços públicos da cidade, os conhecidos moradores de rua. Em números absolutos, a população de rua na cidade cresceu entre 2000 e 2015, quase dobrou. Foi um período em que 82% dessa população cresceu. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Essa população que vive nas ruas, ela tem dois problemas. Além dela morar na rua, ela tem a questão do preconceito que a sociedade tem com essas pessoas por elas morarem na rua.
Para conversar sobre esse assunto, eu vou falar com Emília Broid, que é psicóloga, mestre em saúde pública pela USP e doutora do programa de estudos pós-graduados em psicologia social da PUC São Paulo. Emília, boa tarde.
Boa tarde.
Seja bem-vinda no Observatório.
Obrigado pelo convite. Obrigado, Franklin, Padre Júlio aqui que
Porque
me acompanha.
Tanto preconceito em relação ao morador de rua?
Porque ele representa um pouco o que poderia acontecer com cada um de nós. Ninguém gosta de ver a sua face oculta, quer dizer, são pessoas, muitas delas, que estão nessa situação em função do crescente desemprego, da falta de oportunidade, da dificuldade na implementação das políticas públicas. Mas óbvio, são vários, como a gente já discutiu várias vezes com o Padre Júlio, são vários os perfis, são várias as situações. Hoje nós temos em São Paulo um número muito maior do que 15 mil, do que esse dado apontado pela FIPE. E não só em São Paulo, na cidade de São Paulo, mas essa é uma realidade crescente em todas as cidades brasileiras.
Muito bem. Nosso outro convidado é o Padre Júlio Lancelotti, pedagogo e teólogo há mais de 30 anos. É conhecido pelo seu trabalho social com os moradores de rua. Padre Júlio, seja bem-vindo ao Observatório.
Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos.
Nesse trabalho de sacerdócio há mais de 30 anos, o senhor viveu um momento tão intolerante em relação à população de baixa renda?
Olha, a população de rua é o que alguns que estudam muito a psicologia, também a psicanálise e a psicologia social, chamam do bode expiatório. Tudo é culpa deles. Tudo. Acontece alguma coisa na Avenida Paulista, a culpa é dos moradores de rua. Acontece alguma coisa na Sé, a culpa é dos moradores de rua. Então, eles passam a ser o bode expiatório, porque são, de certa forma, indesejáveis. Eu sempre lembro aquilo que diz o Simpson: se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Então, se coloca a culpa sempre neles. Então, eles são culpados de tudo. Porque a cidade ficou suja, porque é insegura. É impressionante, um dado bem objetivo. Os conselhos de segurança que cada delegacia tem, que se chama CONSEG, das 5 primeiras queixas em todos, está a população em situação de rua. Então, é impressionante que todos, e não há nenhum dado da segurança pública que mostre que a maioria dos BOs de roubo, de assalto, foram os moradores de rua que fizeram. E, ao contrário, eles são muito mais vítimas de violência do que agentes de violência. Mas eles é que levam a culpa.
Emília, você participou de um projeto muito interessante que devolveu um pouco a dignidade e a autoestima do morador de rua, aquele projeto que os moradores de rua entrevistavam moradores de rua. Conta um pouco dessa experiência.
Essa experiência, inclusive, foi pensada aqui junto com o Padre Júlio, também executada pela Secretaria de Direitos Humanos, na gestão do Eduardo Suplicy. E todo o tempo nós pensamos que chega de especialistas, né, falar da própria população que vive nessa situação, e a encomenda era de construir uma pesquisa que subsidiasse o Comitê da População de Rua para a criação da Política Municipal para a População em Situação de Rua. Então, a ideia foi que os próprios moradores de rua, que fosse selecionado entre a própria população de rua, 10 pessoas que se encarregassem de perguntar tanto para os moradores de rua a situação, colher, né, porque não adianta só abrir vagas, estabelecimentos destinados às pessoas, sem saber o que, que elas são. Quais são as suas aspirações, os seus desejos, seus projetos de futuro. Então, a ideia, um pouco, era que eles pudessem colher essa parte mais subjetiva para que isso pudesse ser incluído justamente na política municipal para a população em situação de rua.
E foi?
E foi, foi. Saiu a política municipal para a população de rua, foi efetivada através do comitê, né, e, enfim, mas é difícil a sua implementação.
Exatamente. Como é que anda hoje, que mudou a gestão, como é que anda hoje essa política?
Júlio.
Olha, quem está de plantão no governo, olha a população de rua todos do mesmo jeito. Todos querem limpar a cidade, todos querem fazer higienização, todos querem fazer cidade linda e limpa. Então, para mim, que acompanho há muito tempo, saiu até na Folha de São Paulo um artigo nesse domingo, acho que foi no domingo, sobre os moradores de rua são, vamos dizer assim, o calcanhar de Aquiles de 5 administrações. A municipalização do atendimento à população de rua começou com a Luiza Erundina, que de todos, da Luiza Erundina para cá, eu posso dizer, foi, para o povo da rua, a melhor prefeita. Foi a mais humana, a que municipalizou o atendimento à população de rua, que era do Estado. E foi a prefeita que foi ao encontro da população de rua, sem câmera, sem filmagem, sem politicagem. Ela foi realmente como ser humano, como paraibana, nordestina.
Sem marketing, né?
Sem marketing. Foi ao encontro dos moradores de rua. Então, foi uma figura que marcou muito. Dali para frente, cada administração tem uma marca. E cada administração seguinte destrói a marca da anterior. Então, não há uma continuidade.
Para Júlio, como não há continuidade, para se pressionar o poder público municipal em relação aos moradores de rua da nossa cidade, é necessário que a população mude sua visão em relação. Vejam criaturas humanas com direitos, mas eu não vejo isso na cidade. Como transformar esse preconceito da sociedade em algo positivo que transforme a realidade do morador de rua?
Porque São Paulo é uma cidade de contrastes e contradições. Então, por exemplo, nessas noites mais frias, naquela madrugada mais fria, eu estava na rua à noite. Eu fiquei impressionado e emocionado com a quantidade de jovens na rua socorrendo os moradores de rua. Levando bebida quente, levando agasalhos. Eram muito jovens, muito grupos de várias religiões, muitos espíritas e muitos ateus agnósticos e sem religião nenhuma. Então, era muita gente caminhando pelas ruas da cidade. Eu acredito que não morreu mais gente de frio pelo socorro que aconteceu. E, ao mesmo tempo, é a mesma cidade que não deixa que o morador de rua entre no banco, no hospital, num shopping, numa igreja. Também tem muitas igrejas que...
Como explicar esse contraste?
Eu acho que a Emília que pode explicar melhor isso, mas é a contradição humana, né?
Exatamente. Eu acho que um ponto importante para salientar também, que veio não só a partir da pesquisa, mas é que existir hoje uma política municipal para a população em situação de rua é extremamente importante. Quer dizer, um instrumento democrático e de ação, que é diferente de uma cidade que não tem. Ou seja, dentro dessa contradição, eu acho que além da solidariedade no momento do frio, o que as pessoas poderiam fazer é fazer valer os instrumentos legais construídos pelos próprios movimentos.
Você viu o que aconteceu em Pinheiros agora, no assassinato do Ricardo e depois na morte do Gilvan. Mas quando... Eu tenho pressionado muito, cobrado certas coisas bem pontuais da prefeitura, já cobrava antes dos outros até chegar agora. Por exemplo, os moradores de rua que estão na faixa etária, que precisam ter a segunda via do atestado militar, têm que pagar uma multa de R$ 13,80. E muitas vezes o exército não aceita, ou quase nunca aceita, a declaração que essa pessoa não tem condições de pagar. E se ele não tem, porque até 45 anos ele tem que ter o documento militar. Se ele não tem, ele não consegue nenhum outro documento. Se ele tem que trabalhar e não tiver isso, ele não consegue. Por exemplo, outra coisa que eu perguntei para a prefeitura agora. Os que precisam de fotografia, não conseguem fotografia para os documentos. Tem lá o Colégio Santo Américo, Santa Cruz, que ajuda com as fotografias. Mas quem está no Cambuci, na Moca, na Penha, como é que vai até lá? A mobilidade urbana, muitos deles têm que assinar no fórum alguma coisa ou tem alguma pendência. Não tem como ter mobilidade urbana. Nesses dias, e uma coisa que eu fico impressionado, porque o valor que a prefeitura investe com a população de rua é alto até. Dá R$ 1.500 por pessoa.
É um valor expressivo.
Que não chega na mão deles.
Então, exatamente. Com esse valor, eles poderiam estar numa casa e morando tranquilamente.
Claro, ele podia pagar aluguel, um quarto, uma vaga.
É mais que o salário mínimo.
Mas fica na estrutura. Fica na estrutura, porque tem o coordenador, o vice-coordenador, o auxiliar do coordenador, o assistente do coordenador, o assessor do coordenador, até chegar no morador de rua...
Aí já está R$ 5, R$ 1.
Já acabou tudo.
Todos ganhando mais que um salário mínimo, com certeza.
Por exemplo, eles precisam fazer contato com a família. Nenhum serviço deixa que eles telefonem. Tudo isso faria parte do que se chama, eu não gosto mais desse nome, mas que a gente chama de política pública. Uhum. Esses dias eu estava com um menino, um rapaz que estava na rua, muito agitado, querendo voltar para a casa dele. A mãe dele é de Brasília e é faxineira no supermercado. E ele não conseguiu o número, não atendia e tal. Aí ele disse: padre, eu não sei como fazer contato com a minha mãe. A secretária da paróquia entrou na internet, no site do supermercado, encontrou o RH, pediu no RH para encontrar aquela pessoa. A mãe falou com ele no telefone da paróquia e mandou o dinheiro para ele voltar para Brasília.
Ou seja, poderia ter uma política pública, você não gosta desse nome, padre, mas que realmente favorecesse a população. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, pode sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. FAO alerta sobre conflitos e mudança climática na luta contra a fome. A Mônica Greeley, de Nova York, traz as informações.
A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, informou que deve divulgar em setembro novos dados sobre o número de pessoas que passam fome no mundo. O aumento no número de pessoas nessas condições foi anunciado pela primeira vez durante a última conferência da FAO em Roma pelo próprio diretor-geral da agência, José Graziano da Silva. A FAO ainda está compilando os dados, mas segundo a vice-chefe da agência, Maria Helena Semedo, é preciso agora fortalecer as alianças com os governos nacionais para reverter o quadro. Semedo esteve em Nova York na semana passada para participar do Fórum Político de Alto Nível sobre a implementação da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Segundo ela, países que sofrem com conflitos e mudanças climáticas concentram maior incidência de insegurança alimentar e de fome.
Os últimos dados da FAO provam que a fome está a aumentar. E isto justamente 2 anos depois de termos aprovado a Agenda 2030 e o objetivo de juntos erradicarmos a fome. Portanto, há necessidade de termos medidas mais fortes e de termos, a nível dos países, as políticas, as medidas, mas também é preciso paz e é preciso termos os meios para fazer face às mudanças climáticas, porque são todos esses elementos que contribuíram para o aumento da fome.
Dados de 2016 indicam que 295 milhões de pessoas passavam fome no mundo. O objetivo da FAO é erradicar a fome, uma meta lançada com o programa Fome Zero e reforçada com o objetivo 2 da Agenda 2030. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Muito bem, vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Mangueton, que o Chico sai a nação zumbi. O Observatório Terceiro Setor está de volta. Hoje estamos falando sobre pessoas em situação de rua, com o padre Júlio Lancelotti e a psicóloga Emília Broid. Agora vamos direto para a redação do Observatório Terceiro Setor com a Natália de Oliveira. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Joel. No dia 29 de agosto, a Associação Paulista de Fundações vai realizar o 10º Encontro Paulista de Fundações no Centro CIE, em São Paulo. Este ano, o tema será voltado à ética e à integridade para o novo Brasil, buscando soluções de como enfrentar os riscos do ambiente regulatório, contribuindo para a criação de novas práticas institucionais no país. O evento gratuito contará com a participação do Dr. Ayrton Grazioli, promotor de justiça e colunista aqui do Observatório. Todos os detalhes estão no nosso site, observatório3setor.org.br.
Muito bem, agora vamos falar de cultura.
Falando em cultura.
Com Frank Valverde.
Então, já hoje nós temos como a nossa dica cultural o Anima Mundi, o Festival Internacional de Animações do Brasil, que é o maior da América Latina e considerado o segundo maior do mundo. Ele está chegando à sua 25ª edição com uma rica programação. Ele vai começar amanhã e irá até o domingo, dia 30 de julho. Além de filmes que vão ser exibidos, nós vamos ter também palestras e debates sobre a arte da animação. Vão ser reunidos produção de 45 países, entre eles Brasil, Alemanha, Estados Unidos, Espanha, França, Canadá, Israel, Irã, enfim, uma série de países. E vão ser exibidos as animações em 5 locais: Centro Cultural Banco do Brasil, entre os metrôs São Bento e Sé; Centro Cultural São Paulo, Estação Vergueiro; Cine Belas Artes, entre os metrôs da Paulista e da Consolação; Cinemateca Brasileira, no metrô, próximo metrô Vila Mariana; e no SP Cine Roberto Santos, que fica na Cisplatina 505, lá no Ipiranga. Os ingressos vão de R$10 até também gratuitamente. Basta para você se informar e saber onde você pode assistir de graça, entrar no site www.animamundi.com.br.
Tá aí uma boa dica. Emília, quando o Frank falava, me ocorreu: os moradores de rua, existe algum equipamento municipal que os moradores de rua podem ter acesso?
Equipamentos municipais?
Que eles possam, para lazer, recreação?
Existe, eu acho que no centro da cidade, algumas experiências, mas são de cinema, e mesmo em alguns equipamentos há algumas experiências, mas as experiências nesse sentido, elas são sempre fragmentárias, elas não se perpetuam, né? Como o Padre Júlio falou, tem uma descontinuidade pelas gestões.
Eles não são barrados, né? Também ao barrar o morador de rua no acesso a esses locais, porque acho que não está bem trajado, porque não tem banho.
Sim, eles são barrados em todo lugar. Até nas igrejas.
Até nas igrejas.
Até nas igrejas.
O que é um absurdo, né?
O que é um absurdo, claro.
Mas essa dificuldade, né, com o diferente, né, o que não é igual a nós, que não é o esperado, faz com que exista uma resistência sempre das pessoas nessa aproximação e nesse convívio. A menos que eu esteja numa posição, muitas vezes, de superioridade em relação ao morador, que é o que muitas vezes acontece, porque quando eu dou um donativo, muitas vezes eu estou fora daquela condição de carência. Então, isso é mais fácil para as pessoas do que essa convivência mais misturada, digamos assim, né?
O que a gente pensava que nas igrejas teriam mais sensibilidade para esse acolhimento, né? Emília, conversando com você, você me falava que há três tipos, né, de moradores de rua. Um são os vítimas da crise econômica do país, né? E 14 milhões de desempregados, muitas famílias vão para a rua por falta de condições econômicas. A outra são ex-presidiários, né? E o terceiro é pessoas portadoras de problemas mentais. Eu queria enfatizar em relação aos presidiários, porque é um exemplo igual que o Padre Júlio deu no primeiro bloco do programa. Mas o presidiário sai e já sai com uma dívida econômica que nunca poderá saná-la. E quando a população estigmatiza fora, está vendo, ele não quer trabalhar, voltou para a cadeia. Mas voltou para a cadeia porque não teve oportunidade, né?
É, mais do que oportunidade. Essa é uma das dificuldades, que eu acho que é outra situação hoje muito... não sei se nova, mas ela vem crescendo, é o número de pessoas egressas do sistema penal que estão nas ruas hoje, né? A nossa pesquisa, quando a gente fez em 2015, era uma pesquisa qualitativa, mas nós chegamos a um número que foi mais ou menos o número que a FIPE também chegou, que é cerca de 40% das pessoas que vivem hoje nas ruas são egressas do sistema penal.
Ou seja, a própria família não recebe essa pessoa depois que
sai. Mas é importante dizer, para não ficar dúvidas, acho que a Emília pode clarear bem isso, não quer dizer que eles sejam criminosos.
Exatamente.
Porque os principais criminosos, pelo jeito que vai e que a banda toca, não vão chegar
na rua.
Na rua nem vão chegar no sistema.
Estão muito longe da rua, né?
Estão muito longe da rua. Mas, sim, não estamos falando de criminosos, estamos falando justamente de quem, de alguma forma...
É diferente do filho da desembargadora, que estava com toneladas de cocaína e já foi liberado, foi para um spa.
Sim, mas o que eu queria enfatizar nessa situação é que quando o presidiário, o egresso, ele retorna para a vida civil, digamos assim, ele tem uma dívida que muitas vezes, além dos anos de reclusão, é computada uma dívida no valor monetário, que muitas vezes ele sai sem essa informação, e a dívida é uma dívida fiscal e uma dívida penal. Né? Então, tem muitos juízes que mantêm as duas sentenças, fazendo com que ele continue, mesmo tendo cumprido os tempos de detenção, continue com essa multa penal, ou seja, não consegue tirar o título de eleitor, não consegue tirar a carteira de trabalho, o único documento que ele consegue tirar é a carteira de identidade.
E a população continua pagando uma pena.
Mas se ele tiver alguma pendência que ele não conseguiu ir lá resolver, quando ele for tirar a carteira de identidade, ele é preso. Uhum. Outra vez, há cadeões como esse de Pinheiros, onde ontem houve o incêndio, onde grande parte das pessoas estão, vieram da rua, vieram de áreas como a Cracolândia. Então, há uma criminalização da pobreza. Isso é muito claro. Muita gente pergunta qual é a solução. Acho que a Emília já deve ter ouvido muito essa pergunta. Qual é a solução? Dentro do sistema que nós vivemos, não tem solução, porque ele é o fabricante dessa forma de...
Ele gera esse processo de exclusão.
Gera, né? Aquilo que o Papa Francisco chama dos descartáveis. Eles fazem parte da lógica. A lógica de que nós vivemos é da meritocracia, é da competição. O mais fraco, o que tem menos condições de competir, fica fora. Por isso que às vezes eu tenho dificuldade com a palavra oportunidade. Porque o que é oportunidade dentro desse nosso sistema? É o mais forte, o mais bonito, o mais bem vestido, o com o dente melhor, o com o que fala melhor. Então, sempre tem um grupo que vai ficar fora. Mesmo nessa questão, a atual administração tem uma marca do chamado trabalho novo. O prefeito anunciou que são 20 mil empregos e tal. Então, todo mundo acha que os 20 mil, mais de 20 mil que estão nas ruas de São Paulo, vão ser todos empregados. Não é verdade. E a questão do desemprego não é uma explicação determinante para a população de rua. Nós temos mais desempregados do que pessoas na rua. Nós temos 14 milhões de desempregados no Brasil. Os 14 milhões não estão na rua. Então, o desemprego é um fator. Existem questões emocionais, na própria pesquisa qualitativa, chama de problemas ou de dificuldades familiares. Essa palavra pode ser confusa, família, e é uma absolutização de um modelo de família. Mas são dificuldades de relacionamento por pessoas que têm algum problema de saúde mental, algum comportamento divergente, por exemplo, eu tenho encontrado muito na rua, e a Emília conhece bem isso e tem uma sensibilidade muito grande para isso, os grupos chamados de diversidade ou grupo LGBT. Muitos são postos para fora da família e da igreja. Ninguém os quer, estão na rua. O número de mulheres trans e de travestis na rua é cada vez maior. E eles são tratados com imensa perversidade. Seja por aqueles que os colocaram na rua, pela moral vigente, e às vezes o próprio grupo que está na rua é um grupo machista, homofóbico também.
Muito bem. Nós vamos para a primeira pergunta do ouvinte.
Meu nome é Márcia e eu gostaria de saber de quem é a responsabilidade social sobre os moradores de rua.
Quem é, amiga? Quem é?
A responsabilidade social, acho que o padre Júlio falou, que tem uma questão estrutural, né, que é uma concepção de sociedade que a gente vive. Muitas vezes o morador de rua é encarado como usuário da assistência social, isso é um equívoco.
Cliente, convivente, né? Agora eles
chamam. Mas é um direito que ele tem.
O usuário, sim, mas ele não é só da assistência social, ele tem que ser abordado por diversas políticas públicas que abarquem essa situação, porque a situação é muito mais complexa do que estar na rua. A gente viu na pesquisa que uma das coisas que eu acho que pode fazer um pouco a resistência a esse movimento estrutural social que o padre Júlio falava, é que uma das, digamos, possíveis saídas é a construção de projetos de vida. Que embora isso seja uma coisa meio indeterminada, mas é a perspectiva de construir com cada morador um projeto de vida possível.
Nós estamos insistindo muito em experiências de autogestão.
Uhum.
Experiências que gerem autonomia. O que é autonomia? É a capacidade, por exemplo, você vê uma coisa muito, um detalhe pequeníssimo. Eles não podem fazer a comida que eles comem. Eles têm que sempre comer a comida que alguém fez para eles e que a nutricionista decidiu ou que a entidade decidiu. Eles gostam muito de cozinhar. Eu propus a uma faculdade, a Universidade São Judas, que quer fazer um trabalho sobre isso, de nós fazermos um trabalho da culinária da rua. E fazemos um dia um buffet da rua. Eles me convidam muito para comer. Eles têm todo o jeito deles. É interessante que quando eles vão nessas entidades e nesses lugares de acolhida, eles levam temperinho. E eles querem fazer um outro tempero com a comida. Eles gostam muito de cozinhar. Por que não ter espaços com cozinhas comunitárias, onde eles possam cozinhar? Alguns poderiam estar empregados como auxiliares de cozinha, alguns têm até jeito de chefe, eles conhecem esse mundo. E não, ele não pode nunca escolher. Você imagina, você nunca vai escolher a comida que você vai comer, sempre alguém vai decidir por você. Uma coisa que outro dia me impressionou, perguntei para uma jornalista, vou falar isso aqui, vocês vão ficar meio assustados que eu vou contar isso, mas a Emília já não se assusta mais. Uma jornalista quis andar na rua à noite, aí eu perguntei para ela, você usa calcinha usada? Ela falou, ai padre, que pergunta que o senhor me fez. Falei, pois as mulheres de rua só usam calcinha usada. Elas nunca podem escolher.
Olha só.
Os homens, você usa cueca usada?
Não.
Não.
Quer dizer, usada por mim mesmo, né?
Por você mesmo. Mas já pensou, um outro homem usou, não quis mais dar para você?
Não.
Hoje de manhã, lá na paróquia, vários estavam perguntando para mim, padre, tem aí uma cueca? Tem como eles chamam, uma gaivota? Tem? Porque eles não têm acesso.
São detalhes que parecem relevantes para nós, que levamos uma vida normal, mas para o morador de rua é a construção de uma identidade.
Buscar um agasalho.
É ter uma roupa íntima, é ser reconhecido pelo seu próprio nome.
Um fato, e aí até eu dizer, e o padre que levanta isso, quem tem que falar isso é a psicóloga. Uma dimensão humana que é negada na vida do morador de rua é a sexualidade, é a afetividade. Eles não podem namorar. Eles não podem ter parceiros e parceiras, tudo é vetado a eles. Eles têm que ser sempre aquele modelo que está na nossa cabeça. Educadinho, piedoso, agradecido, e aquilo que todo
humilde,
mundo diz.
Humilde, cordato.
Pé de pobre não tem tamanho.
Muito bem, Emília, antes de chamar o comercial, eu quero te ouvir rapidamente a respeito desse assunto que o padre Júlio levantou. Você me disse que nessa pesquisa, as mulheres... representando o preconceito que existe na sociedade, não são reconhecidas, né? Não têm seus direitos reconhecidos. E eu acho que a sexualidade aí é um componente importante, né? Que é negado à mulher, que é moradora de rua.
Os homens e as mulheres. Mas o que a gente falava num outro encontro, num outro momento, é o quanto foi difícil para a nossa pesquisa. Eram 10 pesquisadores, eu acho que participaram em torno de... que circularam por lá, foram umas 70 pessoas que saíram esses 10, e tinha uma mulher candidata a pesquisadora, mas que no momento ela estava grávida, e ela então não foi contratada pela pesquisa, mas é um número muito menor de mulheres participando de algum movimento, e nas ruas a gente vê refletida a violência que existe na sociedade de uma forma geral.
A misoginia.
E, embora vocês não tenham o depoimento da mulher, vocês conseguiram construir as suas necessidades, os problemas que especificamente a mulher tem na rua? Responde isso depois do intervalo. Eu volto dentro de instantes.
Tá bom. Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Quadrado, não tem carro, não corro, não morro, e também nunca fico apertado.
A cidade ideal da galinha tem as ruas cheias de minhoca. A barriga fica tão quentinha que transforma o milho em pipoca.
Atenção, porque nessa cidade corre-se a toda velocidade. E atenção, se o negócio está preto, restaurante Nossa do Galeto.
Mas vamos lá.
Prefeito e os varredores fossem somente crianças.
Deve ter a vida gente na cidade dos meus amores. E quem der os moradores e o prefeito e os varredores.
Está aí a cidade ideal, Saltimbancos. Pergunta se é a cidade ideal para quem, né, Emília? Mas no primeiro bloco eu deixei uma pergunta no ar para você. Você destacava a ausência da mulher na pesquisa. E isso, apesar dela, se conseguiu reunir quais são as suas necessidades, enfim, quais os problemas.
Olha,
especificamente esse, em relação à mulher?
Esse foi, toda pesquisa falta, né? Falta tempo e a gente captou uma primeira camada de questões. Essa é uma questão que fica tão encoberta que apareceu muito pouco na pesquisa e a fala... Muito mais se entrevistou mulheres, mas se entrevistou muito mais famílias, porque as próprias moradoras se sentiam constrangidas quando o pesquisador chegava para abordá-las, né? Então, sempre tinha uma situação de um constrangimento que a gente não conseguiu, na pesquisa, aprofundar exatamente qual era. Mas, claramente, quando havia uma situação de famílias nas ruas, o pesquisador conseguia acessar com muito mais facilidade do que quando tinha um casal morando na rua ou tinha uma mulher que o companheiro ia chegar. Então, as questões, né, de gênero, especificamente com relação às mulheres, foi uma questão pouco abordada na entrevista, ainda muito na fala dos homens.
E ainda a questão dos travestis, mas a partir dessa música... Eu faço uma pergunta. Alguém se escandaliza de ver um cachorro fazendo xixi na rua? Se um cachorrinho que estiver andando aqui na Avenida Paulista fizer xixi no poste aqui na frente, alguém se escandaliza?
Não.
Mas se um morador de rua fizer, qual o banheiro que ele usa? Onde estão os banheiros para os moradores de rua? Muitas das entidades que prestam a chamada, entre aspas, assistência aos moradores de rua, têm um horário que fecham. E eles têm vontade de urinar e de defecar depois desse horário. E não tem.
Esse é um problema da cidade de São Paulo. Né? Nós temos muito poucos banheiros públicos. Né? Isso é, em comparação com outras cidades do mundo, realmente esse é um dado baixíssimo. Que é...
Mas mesmo os públicos fecham.
Também, né?
O que é absurdo, da Sé, né? Por exemplo, do metrô, ele só abre às 4 da manhã.
É o funcionamento do metrô, né?
É. E tem um horário que fecha. Agora você vê, a pessoa que está na rua...
às 3 da manhã, às 2 da manhã, e está com uma diarreia, o que ela faz?
Usa a rua com
o
banheiro. Né?
Você veja, o morador de rua, se você tiver uma dor de cabeça, uma enxaqueca, o que, que você faz?
Vou procurar me medicar, né?
Vai medicar, mas e vai fazer o quê? Você não vai deitar?
Claro.
Vai escurecer o lugar? Eles não podem entrar em lugar nenhum para descansar. Aí se ele deita na rua, todo mundo diz, está vendo o vagabundo? Às 4 da tarde está deitado na rua. O Manuel, que morreu o ano passado, ali perto do Complexo Prates, ele estava ainda, nós encontramos o corpo dele com a pulseirinha do hospital. Ele tinha tido alta do hospital. Ele não passou bem, ele estava com mal-estar, ele não podia entrar no abrigo, onde ele era abrigado, porque não tinha dado o horário. Ele deitou na rua e morreu.
Olha só, o Padre Júlio, o Papa Francisco teve uma iniciativa que eu achei fantástica. Ele abriu as portas do Vaticano para que os moradores de rua pudessem tomar um banho, utilizar o banheiro e poder lavar suas roupas.
Fizeram uma lavanderia, um dormitório também.
Por que, que a Igreja Católica Apostólica Romana aqui no Brasil não toma a mesma iniciativa?
Por exemplo, porque acho que eles não conhecem bem o Papa Francisco e, por consequência, não devem conhecer muito Jesus de Nazaré. Mas existem algumas, existe a Toca de Assis, existe a Missão Belém.
Você já esteve aqui.
Existe a Fraternidade do Caminho, existe a Aliança de Misericórdia, a Voz Eucarística, a Voz dos Pobres. Existem muitos grupos. Mas o que a gente precisaria ter, e acho que o trabalho que a Emília fala aponta muito isso, eles queriam ter o direito de escolher onde eles querem morar. De ter o seu próprio lugar. De poder deitar a hora que ele quer. De poder descansar, de poder ouvir a música. Você vê, nos lugares onde eles vão, eles podem assistir televisão. Mas na emissora que o monitor puser e no horário que o monitor quiser. A hora que encerrou, não vai ver mais televisão, desliga e acabou.
Ou seja, morador de rua não tem vontade, né?
Não tem vontade.
Isso cria um problema que é a questão da dependência também. Né? Quer dizer, ao ter essas coisas de acesso mínimo do que eu gosto, eu poder fazer o que eu gosto, o que eu sinto necessidade.
O que necessita.
O que eu sinto necessidade em cada momento, ao invés disso, isso é regrado, né, estabelecido, então gera aí como efeito deletério disso, a dependência.
Uma coisa que eu acho que é importante dizer, a Emília pode ajudar muito a clarear isso. É uma coisa que me causa muito espanto, é de que eles trouxeram para a rua, e as próprias entidades reproduziram isso, o sistema penitenciário. Uhum. Então, eles estão na rua como se estivessem numa prisão. E muitas vezes as entidades que acolhem, elas têm um esquema de segurança. Esses dias eu fui visitar um rapaz, me chamou muita atenção, Emília. Ele está com uma herpes muito grande na perna. Uhum. E ele passou muito mal durante a noite. Ele está num abrigo emergencial. Ninguém do abrigo viu que ele estava passando mal. Quando na outra noite eu fui lá, porque de manhã ele foi na igreja e pediu a Ciclovir não tem na rede pública municipal. Aí eu pedi pelo Face, conseguimos alguns tubos de aciclovir, eu fui à noite levar para ele. Aí o pessoal estava lá muito espantado, porque ninguém daquele abrigo percebeu que ele passou muito mal aquela noite, que ele gemeu a noite inteira, que ele levantou várias vezes. Ninguém percebeu e perguntou para ele, o que foi que te aconteceu?
Que loucura, né?
E aí o educador que estava lá, estava de um jeito tão estranho que eu cheguei perto dele e falei, boa noite. Ele falou, boa noite. Eu tentei me aproximar dele e falei, você não sorri? Não, não, eu não sorrio. Eu falei, você é guarda de presídio? Porque tudo funciona, parece que é um esquema de prisão.
Olha, padre, você está colocando uma coisa que a sociedade moderna aprisiona o homem, né?
Uhum.
Ela não é facilitadora. Uhum. Essa engrenagem que existe, até o homem comum não se sente à vontade de viver numa sociedade como essa.
Uhum.
Injusta, com uma profunda concentração de renda e privilegia só uma classe, somente uma classe. Nós temos mais uma pergunta, mas antes a gente vai direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com a Natália de Oliveira.
O movimento Arredondar, que tem como objetivo arrecadar recursos para organizações sociais, ampliou a sua rede de coleta. Agora, os clientes da rede Pão de Açúcar poderão fazer a doação do troco de suas compras nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Atualmente, são mais de 120 lojas participantes, contando com um mini mercado extra e as lojas do Minuto Pão de Açúcar. Quer saber como funciona o movimento Arredondar e ver mais detalhes sobre essa iniciativa? Acesse nosso site, observatório3setor.org.br.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre pessoas em situação de rua com o padre Júlio Lancelotti e a psicóloga Emília Broide. A conversa de vocês, antes de passar para o Frank com as perguntas, o Observatório do Terceiro Setor está com uma campanha, Direitos Humanos são Direitos de Todos. Muito próprio da fala de vocês a respeito do morador de rua. Direitos humanos não é só de uma classe social, mas de toda a população. E o Observatório, observando essa intolerância que existe na sociedade, especialmente nas redes sociais, também colocou uma outra campanha, Intolerância, Eu Me Importo, e Você, com o objetivo de provocar a reflexão, tirar do radar das pessoas o conflito e propor que elas tenham um diálogo, sobretudo com as pessoas que pensam diferente. E esse momento da intolerância nossa exige que a gente comece a refletir e a dialogar. Franklin.
Então, nós já começamos a receber algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes. Nós temos aqui uma questão do Douglas Araújo, da Vila Prudente. Obrigado, Douglas, pela sua colaboração. Conheço um morador de rua que não quer sair da situação. Acredito que há outros assim. Por que isso acontece?
Emília, por que acontece isso?
Bom, tem aqueles que realmente não querem sair da rua, que constituíram aquilo como seu espaço de vida, né? E sair dali significaria quase uma despersonalização, visto que todo o seu mundo foi construído...
Saindo da opressão da sociedade, de uma família que cheia de conflitos e se sentem livres, né? Apesar de ser uma situação horrível, né? Se sentem
livres.
Eu não
sei se eu psicologizo isso, porque eu não sou psicólogo, mas... É a mesma coisa que eu perguntar para você. Você gostaria de morar em Luxemburgo?
Você fala eu?
Não. Luxemburgo não. Você sabe que às vezes a gente fala que não, porque a gente não consegue. Porque aquilo já não é... Eu não consigo mais. Então, às vezes, nós temos uma cultura... Eu aprendi muito isso uma vez que eu fui à Itália com principalmente o pessoal alemão e outros... aqui no Brasil, as irmãs falavam assim para mim: padre, o senhor vai sair agora, o senhor quer que deixe uma sopinha? Eu disse assim: não, não se preocupe. Ela dizia: tá bom, ok. Nós falamos: não, não, obrigado, mas a gente está dizendo: ah, bom, não é um não definitivo. Muitas vezes a pessoa fala que não quer uma coisa, como nesse caso, não quero sair da rua, porque é tão impossível, é tão inatingível, como que eu vou sair da rua? Como? Que jeito? Como é que eu vou sair dessa situação? Então, para eu me defender e manter a minha autonomia, de certa forma, a minha liberdade, eu digo: eu não saio porque eu não quero.
Isso me lembra uma outra situação que eu acho que é importante colocar, de um trabalho que nós estávamos fazendo também em Porto Alegre, onde tinha um senhor que estava em situação de rua, vivendo num abrigo, e ele teve um infarto. Ele teve um infarto e, como ele era muito conhecido do educador, ele pediu dinheiro para o educador para ir para o pronto-socorro. E lá foi atendido, colocou stand, não sei o que, e depois voltou para a situação de rua. E a gente fazia uns grupos com eles lá e ele dizia assim: eu mudei a ideia sobre a casa própria. Porque se eu tivesse num programa como Minha Casa Minha Vida, eu estaria sozinho, possivelmente morando muito longe do centro, não teria quem me acolhesse. Eu não sei se eu quero sair do abrigo hoje, porque o abrigo salvou
a
minha vida.
Olha só, aí, com esse depoimento a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco com o último bloco do Observatório do Terceiro Setor.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer.
Muito bem, o Brasil já mostrou a sua cara, agora resta resolver e ver se essa cara é para a maioria da população brasileira e só do, não só para uma parcela. Muito bem. Temos perguntas, Frank, várias perguntas chegaram, tem duas aqui, mais duas aqui. Você quer fazer, por favor?
Vamos lá, vou fazer duas de uma vez só. A primeira é da Marina Alves, de Santa Cecília. Andarilhos que vivem nas ruas por opção, como hips, também são consideradas pessoas em situação de rua? Também são ajudadas? Obrigado, Marina, pela sua questão. E a questão do Anderson Melo, do Tatuapé. Por que os ex-presidiários não têm auxílio do governo para voltar ao mercado de trabalho? Se não ajuda, pelo menos não atrapalha a recuperação do indivíduo. Muito bem, Anderson, acho que está correta a sua colocação. Obrigado pela questão.
Padre Júlio.
Eu acredito que nessa questão dos RIPs, eles nem vão nos serviços da população de rua, né? Os lugares onde a população de rua é acolhida, realmente é essa população mais vulnerada realmente, que tem muitas vezes declarada a sua morte social. Nós estamos vivendo uma onda de violência contra a população que vive pelas ruas. Tivemos agora recentemente o assassinato do Ricardo, catador lá na rua Morato Coelho.
Pinheiros.
Morreu também o Gilvan. Hoje, antes de vir para cá, eu estava no cemitério sepultando o Francisco e o Fernando, que morreram nas madrugadas frias da cidade. A Pastoral de Rua da Arquidiocese está lançando um programa chamado Olhos da Rua. Todos vocês que estão nos ouvindo podem ser olhos da rua. Nós temos um número, que eu vou dizer agora, 11-993-412-810. Se você ver uma violência contra um morador de rua, um catador, alguma situação difícil, fotografe, filme, e mande, porque muitos estão cobrando de nós onde estão as fotos, onde é que está a prova. Então, 993412810. E aí, todos nós podemos ser olhos da rua e defender a vida e a dignidade dessas pessoas. Eu diria, se aproxime, converse, tem uma senha. Uma senha para você se aproximar dessas pessoas. É o teu olhar. Se você olhar para eles como um ser humano, sem defesa e sem preconceito, sem nojo, você vai ver que ele vai olhar para você e vai iniciar uma conversa.
Tá aí, você ouvinte pode contribuir para cuidar que o morador de rua não sofra violência. Olhos da rua. Qual é o telefone, Franklin?
99341-2810.
Se você assistir alguma violência contra um morador de rua, fotografe e mande pelo WhatsApp. Emília, mais duas perguntas e eu quero as considerações finais de vocês. A Ana Paula, do Butantã, as pessoas não veem o morador de rua como um humano, sendo que a história de vida de muitos são lindas. Como combater esse preconceito? Obrigado, Ana, pela sua pergunta. E o Leonardo de Souza, do Limão. A maioria dos moradores de rua são homens. Por que as mulheres são em menor número? Pode começar com essa, do Leonardo.
Ele gosta da questão das mulheres.
Porque eu estou recebendo uma psicóloga, uma mulher interessante, que desenvolveu um projeto muito, muito bom em relação aos moradores de rua. Que não tinha mulheres.
Eu acho que as mulheres, não sei, o Padre Júlio também pode me ajudar com essa questão, vou inferir, né, mais do que uma posição técnica, eu acho que a mulher se protege um pouco mais, acaba descobrindo mecanismos que não a levem a uma situação, digamos, tão limite quanto a rua. Eu acho que muitas vezes a gente trabalhava na pesquisa a partir dessa discussão sobre conceito de família, a gente trabalha muito mais com conceito hoje de ancoragens, né? Quem são as ancoragens que o sujeito encontra que pode ajudar ele a construir um projeto fora da rua?
Isso é um tema para um novo programa, hein?
Isso é um tema para um novo programa, porque muitas vezes a família é justamente por um conflito com essa família que o sujeito saiu.
E aí
a gente
tem uma nova família onde a mulher é economicamente responsável, né? Cria os filhos sozinha. E em relação rapidamente ao preconceito, como combater esse preconceito em relação ao morador de rua?
Eu acho que programas como esse, toda a divulgação, toda a clarificação da situação dramática, que não seja só a espetacularizada pela mídia tradicional, né, de criminalização, eu acho que todo programa que valoriza as relações de tolerância, que fazem campanhas no sentido de que os direitos humanos é de todos,
o mote da nossa campanha.
Exatamente, é uma forma de combater. Eu acho que os trabalhos, esse trabalho hercúleo que o Padre Júlio faz há anos, né, eu acho que essa é uma outra vertente. Eu acho que a solidificação das políticas públicas e incluir na execução das políticas públicas a singularidade do sujeito.
Muito bem, para participar da campanha do Observatório do Terceiro Setor, Direitos Humanos são Direitos de Todos, que tem o objetivo de incentivar o diálogo e o respeito à diversidade de opiniões, participe pelo Facebook e acesse o nosso portal ou nosso Facebook através do observatório3setor.org.br. Franco, estamos terminando o programa.
Estamos terminando mais um programa. Acho que o Padre Júlio pode até repetir novamente o telefone do Olhos da Rua, porque, em geral, as pessoas sempre dizem que a violência não é exagerada, não existe tanta violência. E nós estamos vendo, ultimamente, já tem chegado às últimas consequências, tirando, inclusive, a vida dos moradores de rua.
Muito bem.
Os Olhos da Rua, 9934-12810. Mas eu diria que uma coisa todos nós podemos fazer, porque às vezes a gente diz: a política pública está muito longe, eu não consigo. Fale com o morador de rua, olhe nos olhos dele, pergunte o nome dele, converse com ele, tome um café junto, não fale mal dele.
Emília, suas considerações finais.
Eu endosso, gênero, número e grau, a posição do Padre Júlio. Essa experiência com a realização da pesquisa foi fantástica, e eu acho que não precisa ser uma pesquisa, basta ser a boa vontade de construir uma sociedade para todos, a cidade ideal para todos.
Muito bem, eu costumo terminar o programa com uma frase, geralmente em relação aos direitos humanos, que eu acho, e em respeito a vocês, eu quero lembrar. Vou dedicar esse programa aos milhões de seres humanos anônimos, que no decurso da história, como parte integrante das massas, não foram, não são nada, mas um dia serão tudo, serão homens. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.